Olá, seja bem-vindo ao podcast Tendências de Mercado e Consumo. Meu nome é Célia Linzing, eu sou mestre e doutoranda em comportamento do consumidor, sou consultora, sou mentora, sou professora, sou várias coisas, mas o que eu mais sou, eu sou uma apaixonada por estudar tendências, estudar comportamento do consumidor e ver como isso pode se materializar em novos produtos, serviços e marcas conscientes. Conscientes e de impacto positivo. E a cada episódio eu trago um tema relacionado ao mercado, ao comportamento, tá? Seja muito bem-vindo. Se você curtir esse estilo, curte, me segue e compartilhe. Isso vai me empolgar e entusiasmar ainda mais. Um beijo. ESG. Vou começar uma série de episódios falando sobre tendências sobre esse tema. Você já sabe o que é ESG? Se você me segue aqui, eu já falei algumas vezes e tem uns episódios específicos sobre ele. Então, recomendo que você dê uma olhadinha lá. Bom, e falando mais especificamente deste episódio, onde eu vou falar mais sobre o E, né, que está relacionado ao meio ambiente, eu usei como fonte principal uma publicação muito legal da A Economia B, que trouxe várias tendências de ESG para 2024. Dei uma olhadinha em fontes da Comunidade Econômica Europeia, porque eles estão trabalhando firmemente em acordos, né, dentro das fronteiras do ambiente da comunidade e exigindo, né, também dos seus participantes, né, seus parceiros comerciais, também do governo norte-americano. Usei também como fonte a Greenly. E se eu lembrar de mais alguma, se eu usar mais alguma, eu vou pontuar para vocês aqui na descrição do episódio, ok? Bom, falando de ESG geral, eu tenho a dizer para vocês que o que eu mais li é que 2024 será o ano da conformidade. O ano em que as empresas vão se preparar ou vão se focar em se tornar mais responsáveis, mais transparentes e caprichar nos registros de suas ações, de suas práticas ESG, e se elas não tiverem práticas, elas vão buscar com mais veemência para entrar com tudo nos próximos anos em ESG. Por quê? Vários fatores. Um bem importante são as diretivas, por exemplo, da Comunidade Econômica Europeia, da União Europeia, né? Então, a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa, que já entrou em vigor o ano passado, e tem várias e várias normas e exigências que afetam qualquer empresa que direta ou indiretamente negocie com uma empresa europeia. Então, vejam só, né? É muita coisa. Você pode não vender diretamente para a Europa, mas você pode vender para um cliente que vai usar tua matéria-prima, o teu produto, para produzir outro e vender para a Europa. Ou seja, você faz parte da cadeia. E se você faz parte da cadeia, para quem conhece ESG, você também precisa entrar na dança. Você precisa mostrar suas práticas ambientais, sociais e de governança. Ou seja, a hora chegou. Se alguém achava que era modinha, que ESG não ia pegar, ah, isso aí é onda, vou seguir na minha. Nananina, não. Fiquem espertos, porque chegou para todo mundo, ainda bem, porque o planeta e a sociedade merecem esse carinho. Então, vamos lá. A primeira tendência que eu quero falar para vocês é sem mais greenwashing. O que é greenwashing? Greenwashing se refere àquelas empresas que demonstram em sua comunicação que seus produtos ou serviços são mais verdes, entre aspas, do que realmente são. Ou seja, elas maquiam, superfaturam, exageram, de fato, as suas práticas sustentáveis, suas práticas verdes. Então, se ela faz 1%, ela divulga que faz 15% ou 20%. Ela dá a entender que o impacto ambiental dela, de fato, é muito maior do que ele é. Então, cuidado. Cuidado, porque nós estamos no ano da conformidade e ESG não é discurso. ESG, você precisa ter materialidade, você precisa ter evidências, tá? Então, a União Europeia está com tudo, ela está proibindo, ela proibiu o greenwashing de forma bem evidente, está buscando alegações de neutralidade climática até 2026. Então, muitas empresas precisam organizar suas táticas de marketing para elas não se tornarem alvo de greenwashing, porque a consequência pode ser muito grande para a perda de clientes, para a reputação da marca e para investidores. Então, greenwashing, cuidado. Será que você faz greenwashing? Será que você faz greenwashing sem saber? Então, fique atento, tá? Não é legal. Bom, então, muitas, nos Estados Unidos e Europa estão regulamentando, existem legislações específicas para a Califórnia, por exemplo. Então, a questão realmente regulamentar está com tudo, tá? Então, a partir de janeiro de 2024, né, tem essa a diretiva europeia, acho que anteriormente eu falei 2023, peço perdão, 2024. Então, as novas regras vão fazer que os investidores e outros stakeholders tenham acesso a informações necessárias para avaliar o impacto das empresas nas pessoas e no meio ambiente, avaliando riscos e oportunidades decorrentes dessas questões, tá? Então, gente, não tem como. Esses relatórios de sustentabilidade precisam ser muito efetivos, com informações muito, muito sérias, tá? Bom, e agora eu quero entrar, comecei esse preâmbulo falando de questões mais amplas do ESG, agora eu quero focar rapidamente na área ambiental. Então, eu trago aqui dados e material compilado pelo estudo B, né, da economia B, que ficou muito legal, e o primeiro deles chama-se, dessa tendência que eles nomearam, desperdício zero. O que é desperdício zero ou zero waste, como preferir? É buscar ao máximo não gerar resíduos na cadeia produtiva, né? Da ideia até o descarte final. Quando você reduz o número de resíduos, você diretamente reduz a necessidade de extração de novos recursos. Então, é isso que a gente busca, entrar definitivamente numa economia circular, né? Não a linear que hoje a maioria das empresas tem, né? Então, extrai matéria-prima, produz, as pessoas usam, descarta, vai para o lixo. E o lixo vira lixo. Não é isso, né? Economia circular é você reintroduzir, né, esses materiais na cadeia produtiva do próprio produto originário ou em outros, mas que não vire lixo, que entre em cadeias produtivas. É essa a grande jogada, né? Então, ela impulsiona a economia circular, né, o desperdício zero, impulsiona práticas de movimento de economia circular, buscando, né, inovações em materiais, em tecnologias e identificação digital para aumentar a reciclabilidade dos produtos, para tornar isso muito mais eficiente, gerando menos desperdício, né, gente? O que é essencial de forma econômica como forma ambiental. Então, vamos lá, né? O que está acontecendo? Quais os movimentos que estão relacionados ao net zero? Ciclos de retorno, né? Então, expandir esse conceito de reciclagem, tentar já construir produtos com reciclabilidade integrada, desculpa aí. Os restos são valiosos, então reaproveitar restos, aprimorar a reciclagem, né, para a gente utilizar melhor. Pensar, gente, no consumo com longa durabilidade. Então, pensar nos materiais para você usar sem obsolescência programada, usar por muito tempo e depois que não dá mais, reutilizar, reciclar, né? Para isso, pensar, então, em cadeias de suprimentos que feche o ciclo de produção. Então, procure parceiros que ajudem em todo esse processo. Tecnologias para que a gente tenha maior transparência nessa cadeia. Quando a gente sabe de onde veio, para onde vai, essa conversa fica mais clara, mais transparente. E a gente pode, como marketing, que não posso deixar de falar, né? E construção de marca, que é a minha praia, você pode utilizar rotulagem de carbono. O que é rotulagem de carbono, gente? Etiquetas para ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais eficientes sobre o impacto ambiental de carbono daquele produto que você está consumindo, como já faz a Nude. A Nude é aquela fabricante de bebidas à base de aveia do Brasil, lembram? Então, ela tem um trabalho de comunicação genial. Sugiro muito que você conheça E ela até começou, tempos atrás, um movimento bem grande para impulsionar outras marcas a fazerem o mesmo. Isso também pode ser traduzido essa pegada de carbono que eu chamo e que eu li, né? Rotulagem climática, que é sensacional, né? Você colocar todo esse impacto, tudo que está acontecendo, né? Na sua cadeia produtiva, o que é importante é divulgar cada pegada de carbono, tudo que é feito, todo o processo ficar registrado ali. Eu acho sensacional utilizar essa rotulagem, né? Esse tipo de rotulagem climática ou pegada de carbono, como preferirem. Eu achei rotulagem climática um nome muito, 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 muito bacana, muito criativo e muito verdadeiro, tá? Bom, então o que que essa rotulagem faz nessa pegada de carbono traduzida, né? De forma quantitativa. Então, cada produto, no exemplo da Nude, traz a quantidade total de gases de efeito estufa emitidos em sua produção direta ou indiretamente em todo o ciclo de vida, da matéria-prima ao descarte final. Joia, né? E que isso tem a ver com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12, que tem a ver com consumo mais responsável, né? Sistemas de produção e consumo mais responsáveis. E o ODS 12, então quais são as metas relacionadas a ele? Importante vocês conhecerem para entender toda essa repercussão. Então, gestão sustentável, uso eficiente de recursos naturais, redução do desperdício de alimentos, redução na geração de resíduos por meio de prevenção, reciclagem e reuso, olha que legal, manejo ambientalmente saudável de produtos químicos e de todos os resíduos, adoção de práticas sustentáveis nas empresas, monitoramento e relato das ações de sustentabilidade nas empresas, redução do uso de combustíveis fósseis e incentivo ao consumo responsável. Quer ver uma empresa, além da Nude, que trabalha muito bem isso? Uma empresa chamada Positiva, cuja logo, né, o nome é Positive.a, que leva em consideração o impacto de toda a sua produção e seu futuro descarte. Eles usam uma lógica chamada Cradle to Cradle. Então, ele é um conceito de economia circular que faz com que todos os recursos sejam gerenciados de forma circular, né? Do berço ao berço, como diz o próprio nome. Então, da extração da matéria-prima ao produto final. Então, a marca Positiva, então, ela tem a buchinha, ela tem. Quando você não reutiliza o produto, ele já está programada a sua reutilização, ele tem um uso muito mais prolongado do que o produto convencional. Então, o mindset da marca já é esse, tá? Então, é muito, muito, muito bacana entender isso, tá? Faz muito sentido para a gente. Bom, tudo que está se falando, então, sobre essa tendência de a gente parar com esse desperdício, né? Ter desperdício zero, tem algo muito interessante que eles trazem, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que também tem a ver com a comunidade europeia. Eles criaram, né, uma lei recente, que foi aprovada no Parlamento da União Europeia, que é a Lei do Direito ao Conserto da Europa, que traz ao conserto da Europa, né? Não do continente, obviamente, mas diz o seguinte: qualquer pessoa que queira consertar um produto elétrico deve ter opção de fazê-lo, mesmo que a garantia já tenha expirado. Os fabricantes devem oferecer serviços de reparo e disponibilizar instruções e peças de reposição suficientes. Vocês estão entendendo? Então, aquela história da obsolescência programada não vai rolar mais, né? Então, se não me engano, na França também tem uma lei local que incentiva o conserto, os ajustes de roupas, inclusive o governo subsidiando ou pagando. Até vou ver se eu encontro, eu coloco aqui na descrição do podcast, porque eu só me lembrei disso agora. Achei muito interessante, muito legal. Bom, mas vamos mais tendências aqui que eu quero trazer para vocês. Uma outra tem a ver com a sustentabilidade atrelada às finanças. Entender que quando a sustentabilidade, e eu como estudante de doutorado, estou vendo várias pesquisas sobre isso, que no planejamento estratégico das empresas a tendência é que indicadores relacionados à sustentabilidade estejam presentes, além dos naturalmente presentes que é ter relacionados a questões econômicas. Então, já é praxe, está se aumentando a inclusão de indicadores e de metas nesta área, tá? Inclusive metas de bonificação para executivos. Então, quando isso vai para método executivo, isso também dá um gás, dá um incentivo, né, para isso. Em algumas pesquisas, tem se observado que existem políticas e controles para coleta de dados primários, tá? Então, por exemplo, o que está acontecendo na prática em algumas empresas? No grupo Fleury, que é uma empresa brasileira, né, de análises clínicas, de saúde de maneira geral, então 10% da remuneração variável dos executivos está atrelada ao cumprimento de metas ESG com foco no longo prazo. Por exemplo, reduzir em 20% a quantidade de resíduos hospitalares que geram impacto ambiental é uma dessas metas. Então, gente, está acontecendo, está fazendo parte do nosso dia a dia. Então, sim, você precisa introduzir, impactar sustentabilidade dentro do planejamento estratégico e não numa área só da organização. Não, não, não. É fazer parte da cultura organizacional, ok? Outra tendência interessante, estou indo para a terceira, biodiversidade como um tema central nas estratégias ESG. Lembrando que essas três tendências eu tirei do relatório A Economia B, Tendências ESG 2024, que é um trabalho muito, muito bem feito, tá? Gente, biodiversidade, a biodiversidade e a nossa riqueza, ela precisa ser explorada, entre aspas, com muito cuidado. Então, existe um cuidado ambiental, naturalmente, um cuidado econômico e social envolvidos. Né? A gente precisa preservar a biodiversidade e favorecer a vida, estimular a vida e as condições de vida das populações que lá habitam, né? dos povos originários, das pessoas que habitam essas regiões, para que elas tenham condições de vida digna, usando a biodiversidade de maneira inteligente, através, por exemplo, da bioeconomia, né? Então, a bioeconomia é algo também que tem sendo muito falado e é uma grande tendência de se utilizar todo esse conceito da gente produzir, né, respeitando o meio ambiente, extraindo da natureza de maneira ordenada e inteligente, e produzindo, sim, né, riqueza a partir da biodiversidade, ao mesmo tempo em que a gente a protege e cuida dela. Então, também existem vários movimentos para isso. Vou falar para vocês de uma marca que eu achei sensacional pelo próprio nome, Dárvore. Então, cria produtos naturais de forma sustentável a partir de matéria-prima da Amazônia. Então, ela tem uma tecnologia de nanoencapsulados de ativos florestais, usa cápsulas vegetais. Então, é muito legal, ela tem todo um processo de ajudar a população local em uma produção mais sustentável. Assim como uma outra marca chamada Green C, casa criativa e boutique online de produtos sustentáveis e de alta qualidade da floresta amazônica. Então, bioeconomia, deem uma olhada sobre bioeconomia, que é algo muito interessante. Recentemente, eu fiz uma formação em ESG e branding para 60 e poucas empresas, startups da região norte e oeste do Brasil, centro-oeste do Brasil, falando em empresas focadas em bioeconomia, e tem projetos maravilhosos lá. Muita coisa muito legal acontecendo, isso é tendência. Essas empresas já nascem com impacto positivo, tá? Então, gente, as empresas estão se comprometendo a incluir natureza em seus balanços. Então, vamos lá. Vamos trazer um impacto positivo ambiental para o Brasil, levar a bioeconomia para que os povos locais sejam bem remunerados, que o conhecimento fique, se expanda e a gente preserve a floresta, né? Óbvio, isso é fundamental, a gente tem muita coisa para aprender. A quarta tendência sobre o tema ambiental é o maior foco na redução das emissões de metano, tá? Então, metano é o principal componente dos combustíveis fósseis, né? Ele aquece, tem um poder de aquecimento muito maior, 80 vezes maior do que o CO2. Então, é muito, muito preocupante. Então, a gente buscar, né, diminuir as emissões de carbono é fundamental e as empresas estão vendo isso. Como que vaza metano para a atmosfera? Aterros sanitários, agricultura e o próprio setor de energia. Então, buscar, existem muitas regulamentações sobre isso. Por exemplo, só o Banco Mundial anunciou que vai lançar mais de 15 programas globais para cortar as emissões de metano ao longo de 2024. Então, existem muitas frentes trabalhando sobre isso, tá? Existe até o Google Maps das emissões de metano, então é uma preocupação muito grande. E existem muitas empresas já trabalhando nisso também, muitas startups. Eu vi uma startup, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ela desenvolveu um suplemento nutricional para dar para os bois, para o gado, para que eles diminuam, né, a expulsão de metano na forma de gases. Olha que interessante. Então, uma suplementação natural, é uma suplementação natural de uma planta que vai diminuir com que o gás produz, o gado produza metano, que o rebanho produza metano. Muito bacana, né? Enfim, então tem a Danone também, que é uma empresa B, assinou o Global Methane Pledge, estabelecendo a meta de reduzir em 30% as emissões absolutas de metano provenientes do leite fresco, usados em seus produtos. Então, gente, existe toda uma grande movimentação em práticas ESG. E eu trouxe aqui para vocês quatro delas, assim, mais direcionadas, mas falei também de sem mais greenwashing, falei da questão regulamentar. Então, falei de umas sete ou oito aqui informações importantes sobre tendências ESG na questão ambiental. Devo trazer mais sobre S. E sobre G, devo não, trarei, prometo. E se vocês tiverem mais alguma coisa para contribuir, será super bem-vindo, né? A gente precisa trabalhar nessa luta. Não sei se vocês sabem, mas eu, como consultora e mentora, atuo fortemente na questão ESG e acredito demais no potencial de a gente criar valor de produtos, serviços e marcas, potencial de regeneração, de impacto positivo, melhorar a vida do planeta, melhorar a vida das pessoas, da sociedade como um todo. Se eu falei muito rápido e você não sabia o que era esse G, dá uma olhadinha nos episódios anteriores, lá para trás, eu vou deixar o link aqui para você ver. E se você curtiu, já sabe o que fazer, né? Avalia para mim, compartilha. Beijo! Como dicas finais, vou recomendar alguns livros para você entender mais como isso funciona na prática. Um livro que me encantou, que eu li recentemente, é Impacto Positivo: Como Empresas Corajosas Prosperam Dando Mais do que Tiram. Vou deixar o link para você. Outra que eu já falei aqui, mas é muito legal, é Economia Donut. Muito interessante também para esse tema ESG. E o outro, Empresas que Curam, Despertando a Consciência. Ah, despertando a consciência dos negócios para ajudar a salvar o mundo, tá? Então, três livros aqui para vocês curtirem e para quem gosta de ler, né? Eu também tenho os vídeos, vou deixar os vídeos para vocês. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum que eu acho maravilhoso. Ah, Capitalismo Consciente também, outro título que eu já falei aqui. Então, muito interessante, podia falar de propósito, de tantas outras coisas, porque tá tudo no final do dia, tá tudo relacionado. Tá bom? Deixei o link para os episódios do ESG e ESG também aqui, tá? Um beijo e até a próxima. Se você curtiu esse episódio, se você adora saber mais sobre tendências de comportamento, assim como eu, se você trabalha em empresas na área de novos negócios, marketing, inovação, branding, ou simplesmente você é um curioso, que eu acho fantástico, me siga, dê um follow aqui em Tendências de Mercado e Consumo, ative o sininho e fale comigo sempre que quiser. contato@celialinzing.com.br. Se você tiver sugestões, comentários ou perguntas, vai ser um prazer te ouvir. Muito obrigada pela sua audiência.